Bom, pessoal, boa tarde. Bom dia, bom dia, né? Ainda não, boa tarde, já passou do meio-dia. Bom, meu nome é Alexandre Tarifa. Eu trabalho hoje numa empresa, no Minha Vida, que é um site de saúde, de alimentação e bem-estar. E a gente tem um foco muito grande aqui em desenvolvimento de apps, né? Então a gente tem um aplicativo muito popular, que é o Dieta e Saúde. É um aplicativo que roda no Brasil, né? Um aplicativo brasileiro, que roda em várias plataformas. E a ideia aqui é mostrar um pouco de como que a gente trabalha com o back-end dessas aplicações, né? Como que esses serviços desses dispositivos estão suportados. E também mostrar como que faria isso dentro das plataformas clients do Windows, né? Tanto o Windows 8 quanto o Windows Phone. Eu sou MVP de ASP.NET, e meu Twitter é arroba Alexandre Tarifa. Bom, vou falar um pouco de um serviço do Azure, que é o Azure Mobile Services. Quando a gente fala de serviços conectados, a gente está falando muito de como que eu vou prover informação para os clients, né? Quem desenvolve mobile já está acostumado com isso, mas quem trabalha com web, nem tanto que é. Os aplicativos não carregam nenhuma regra de negócio, porque, quer dizer, alguns carregam, mas raramente você vai ter um aplicativo carregando as regras de negócio, porque senão você tem que desenvolver uma aplicação inteira para cada cliente. E se a gente for olhar hoje em dia, as possibilidades de clients são inúmeras. Você pode desenvolver um aplicativo para iPhone, outro para Android, outro para Windows Phone, outro para Windows 8. Você pode desenvolver um aplicativo para um relógio. Você pode desenvolver um aplicativo para o desktop, um aplicativo instalado ou um aplicativo web. Você pode desenvolver um aplicativo para Smart TV. Você pode desenvolver um aplicativo para o Xbox. Então, se você replicar as regras de negócio em todos esses clients, você vai ter aí uma dificuldade muito grande de manter isso, né? Mudou uma regra de negócio, está frito. E aí a arquitetura clássica de aplicativos web é uma arquitetura de aplicativos hoje em dia, é uma arquitetura onde você tem no client somente as regras de client, parte de design, telas e afins, mas todo o back-end em alguma plataforma. E aí, hoje em dia, está muito comum um produto que é chamado de BaaS, né? Que é o Back-End as a Service. Então, você tem hoje no mercado algumas empresas provendo esse tipo de serviço. Então, você tem, por exemplo, uma empresa que chama Parse, que foi comprada pelo Facebook, que entrega uma solução de Back-End as a Service. Tem algumas outras, e aqui no caso a gente vai ver com o Windows, no Windows Azure, né? Então, vocês vão ver como é fácil trabalhar também como o Azure, como o Back-End as a Service. Então, resumindo, esses serviços, eles têm o objetivo de transformar o seu back-end em um serviço, e aí aqui no caso no Azure na nuvem. Ele basicamente tem esses quatro pilares: o armazenamento dos dados, a autenticação dos usuários, serviço de push notification, que é algo muito comum em aplicativos, né? Então como que eu vou conversar com esses usuários, né? Então, como que eu vou falar com o cara que tem um aplicativo meu instalado? Então, vou mandar um e-mail para esse cara? Não, eu vou usar o canal que eu tenho entre o usuário que está com o cliente instalado e o back-end mandar uma mensagem para ele. Existem aplicativos que são basicamente troca de push, né? Então, você pega, por exemplo, o WhatsApp, ele está te mandando push o tempo todo com as mensagens que você recebeu. Se não fosse push, você nunca abriria o aplicativo do WhatsApp, por exemplo. Então, push notification é muito importante para engajamento de usuário e tal. E serviços, né? Então, a gente vai ver que é possível você criar uma API e armazenar aqui dentro. É possível você criar um JavaScript e armazenar aqui dentro. Então, basicamente, esses são os quatro pilares. É um produto que tem evoluído bastante. Esse desenho tem mudado bastante, tem crescido cada vez mais. Então a Microsoft tem investido bem nesse produto, assim, eu dou palestra sobre esse produto a cada 3 meses e todas as vezes eu tenho que adaptar bastante coisas porque evolui muito rápido, né? Uma coisa que a Microsoft lançou recentemente é transformar esse produto num produto estável, né? Então Hoje você consegue aumentar a disponibilidade e tal. Ele ficou por um bom tempo como um produto ainda beta. Bom, aqui eu trouxe o print de um aplicativo do JetSoldier de Windows 8, né? Então, esse aplicativo basicamente traz aqui por dia todos os exercícios que a pessoa fez, tudo que comeu no café da manhã, todas as pesagens que a pessoa teve, qual que é a dieta dela. Então, imagina que essas regras de qual é a dieta recomendada, qual é o banco de dados de alimentos, isso não está embarcado no aplicativo, né? Tudo isso consome um repositório central de serviço. E aí, esse aqui é o desenho maior, né? Então, você imagina que eu tenho o JetSaúde no iPhone, eu tenho o JetSaúde no Android, eu tenho o JetSaúde em alguma coisa, em Firefox OS, e eu tenho aqui o JetSaúde em Windows Phone. Eu tenho em outros lugares também. Tenho em Nokia, série 40, Asha, Smart TV. Agora a gente está fazendo para o Tizen. Então, a gente tem como estratégia aqui distribuir essas aplicações. Mas imagina, esses clients, já dá trabalho distribuir clients em diferentes plataformas, né? Então, as regras de negócio não estariam aqui. E aqui do lado direito eu tenho o Windows 8, né? Então, eu tenho. Ah, eu lembrei que tem uma canetinha, né? Então, eu tenho aqui o aplicativo de Windows 8. Como eu tenho aqui a própria web, né? Tem usuários que ainda acessam a parte da dieta dele dentro de um browser normal, né? Então ele entra lá, dietasaude.com.br, faz login e acessa tudo. Só que tudo isso tá central, as regras de negócio de tudo isso estão centralizadas em um back-end, tá? Então, o mobile service tem esse propósito, tá? De ser esse back-end de todas essas plataformas. Bom, uma coisa interessante é que a Microsoft recentemente ela ainda tinha dentro da sua plataforma. Ops, errei aqui a setinha, vamos apagar. A Microsoft tinha. Você podia desenvolver um aplicativo para Windows 8, consumindo um serviço, e você tinha que desenvolver um aplicativo para Windows Phone 8, Windows Phone, consumindo um serviço. Era parecido com iOS e Android. Então, você ter uma versão do seu app para Windows 8 e ter uma versão do seu app para Windows Phone eram dois trabalhos. E foi aí que a Microsoft acabou lançando. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, né? Para ficar mais. Vou contar até uns 5 aqui, que é o tempo que demora para compartilhar. E aí a Microsoft acabou lançando aí há algum tempo, né, a possibilidade de você desenvolver as aplicações que eles chamam de universais, né? Então você tem um único template, você tem um único app solution com aplicação para PC, para fone e um outro projeto do código que é compartilhado nas regras em comum, e no final ele vai gerar um package para o Windows Store e outro package para o Windows Phone. Tá? Então, é basicamente esse o desenho muito simples, assim, né? É muito simples mesmo. Então, vamos imaginar o quê? Que, deixa eu só aqui agora voltar. O que a gente está falando que é? Que solução a Microsoft está dando para a gente? É o Windows Azure Mobile Services como a plataforma única para todos os seus dispositivos. Então, eu posso sim usar o Mobile Services como a plataforma do iPhone, a plataforma do Android, a plataforma do Windows Phone, do Windows 8, do desktop ou do que for. E ainda aqui, nessa, vamos limpar aqui de novo essa lousa que está tosca já. E aí, uma coisa que agora a gente tem são as Universais Apps, né? Então, tem aqui a Universal App. Nossa, que também gera um único back-end. Resumindo, o meu back-end e o meu front-end acabam tendo uma única implementação. Isso é killer em relação à produtividade para quem desenvolve para Windows 8 e Windows Phone. Aqui eu trouxe um gráfico, um slide aqui que mostra, meu, hoje em dia. Você tem que investir em todas as plataformas, né? Você vai ter acesso, vai ter audiência de muitas plataformas, né? Então, vale muito a pena investir em ter a versão para iPad, para iPhone, para Android, para Windows Phone, para Windows 8. Obviamente que aqui no Brasil o Android é muito maior, né? Então, Aqui no dia de saúde mesmo, o Android é sem dúvida a nossa maior plataforma do lado do client. Do lado do back-end, a gente tem um back-end centralizado. E por que que é importante? Só voltar aqui assim, isso é muito importante. E por que que é muito importante você ter dentro da sua estratégia mobile um back-end capaz de escalar bastante? Porque se você faz um aplicativo e ele dá certo, você pode ter um crescimento de audiência do dia para a noite. E se você não acompanhar a sua estrutura para isso, as pessoas vão reclamar nas lojas. O feedback é muito rápido, o usuário desiste muito rápido de abrir um aplicativo. Então, é muito importante você ter como um back-end o Azure, ou é uma estrutura parruda, e nesse caso a gente está falando de Azure, porque aqui eu peguei aqui um relatório já velho assim, e aqui é mobile, tá? Eu estou falando de 17 milhões de telas visualizadas, e cada tela tem algum request para algum serviço. Então, a gente não está falando mais de, ah, eu tenho um aplicativo que 30 pessoas usam, né? A gente está falando um negócio tipo de escala, né? Parecido com web, muitas vezes até maior. Então, basicamente, essa é uma introdução aqui de algumas coisas que eu vou mostrar. Bom, deixa eu compartilhar de novo a minha tela. E aí, eu tenho aqui. Já estou logado aqui na minha conta do Azure, tá? Em uma das minhas contas, deixa eu ver se eu tenho uma conta certa aqui para fazer a demo. Tá certa. Então, basicamente, como que funciona? Vou criar aqui, eu ainda estou usando o portal velho, tá? Como eu ia fazer uma demo, ainda não estou muito acostumado com outra versão. A gente vai deixando as coisas mais simples para não correr o risco de dar errado. Então, eu vou criar aqui um mobile service, create. Aí deixa eu ver o nome que eu dei. Teste MVP Showcast. Então vamos ver se eu consigo dar um nome mais interessante. MVP Showcast 2014. Vamos ver se esse nome está disponível. Beleza. MVP Showcast 2014. Eu vou criar um banco de dados aqui gratuito. Já existe um, então vou usar um que já existe para não ter que pagar. Vou deixar nessa região. E o back-end vai ser JavaScript, poderia ser .NET, tá? Hoje você tem a opção de falar, minhas regras de negócio aqui no Mobile Services vão estar ou em JavaScript ou em .NET. Ah, vou pegar um database que já existe, vai ser esse aqui, ó, teste MVP Showcast, agora vamos torcer para lembrar que esse senha que eu coloquei. Beleza. Não, ainda não beleza, porque eu posso ter colocado errado. Então tá aqui, creating, relativamente rápido. Se alguém quiser fazendo pergunta aí no meio, a gente já vai adiantando até algumas, enquanto tem essas trocas aqui de esperar um pouquinho. Eu vou esperar criar, em vez de ir no que já existe, porque o que já existe tá, é aquela carta na manga, né? Se não der certo o que eu fizer aqui, tem uma carta na manga. Bom, tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta do André, enquanto está carregando lá, se eu já testei o Xamarin Forms, né? Pô, André, eu sou fãzaço de Xamarin, cara. Eu já testei sim, tem até um vídeo, eu tenho um vídeo no YouTube também falando dele. É bem bacana o Xamarin Forms. Ainda não, tá, não traz uma produtividade na interface tão grande. Eu imagino que a próxima versão do Xamarin Forms vai ser killer, cara. Eles agora adotaram o XAML também como uma opção, né, para você desenhar a tela, mas a hora que tiver um editor para mim vai ser matador. Ah, o Rogério perguntou se suporta o Visual Studio 2012. Cara, eu não sei. Faz tanto tempo que eu não abro 2012, cara, não sei. Eu imagino que sim, não tem por que não funcionar. E o Luiz Fernando. Estou usando a versão Express do Visual Studio. Consigo criar e publicar aplicações no Azure? Pô, também não sei, cara. Não sei te dizer. Se o Carlos souber, ele vai respondendo aí em texto. Bom, criou aqui, ó, MVP Showcast 2014. Vou entrar nele. Então, o que que tem aqui no Mobile Services, né? Então, você tem aqui um dashboard que você tem os seus acessos e tal, comum aqui, padrão em todos os serviços do Azure. E aqui ele tem algumas abas que representam os serviços que ele provê para a gente. Então, por exemplo, data significa o quê? Que o meu serviço do Azure Mobile Services está associado a um database. Lembra que eu criei, usei um database que eu já tinha? Então, este serviço está associado já a um database. Nesse caso, eu usei um que já existia, porque ele poderia ter criado um novo. Um recurso mais ou menos novo que tem aqui no Mobile Services é de você vir aqui e falar: ó, eu tenho um outro SQL Server. Pode ser que você tenha um SQL não como serviço, você tem ele como plataforma, você pode configurar uma connection string em um lugar diferente, tá? Mas vamos seguir aqui com o básico. Então, eu tenho um banco de dados, e aí o que que o Mobile Services tem a ver com esse banco de dados? A gente vai ver que o Mobile Services ajuda a gente a expor esse banco de dados de uma forma que os aplicativos consigam conectar. Para quem nunca desenvolveu algo para mobile, você não consegue, por exemplo, quando você faz uma aplicação desktop, você vai lá e chama o banco de dados diretamente, né? Você tem lá o SQL Client lá, você adiciona a referência SQL Client e conecta no banco. Num aplicativo mobile, você faz isso sempre através da exposição do serviço, né? API significa que você pode colocar aqui também os seus serviços. No meu caso, eu escolhi um back-end de JavaScript, então posso criar aqui usando o JavaScript. É um Node.js aqui por trás dos panos. Então você consegue criar regras de negócio para expor. A gente vai ver isso. Scheduler é um serviço que você consegue ir lá e criar um job, pegar uma dessas regras que você desenvolveu e criar um job falando: ah, de hora em hora, vai lá e importa essa lista de posts no Twitter, por exemplo. Eu fazia bastante essa demo. Eu vim aqui, criava um serviço aqui, um JavaScript que lê posts no Twitter e cadastra no banco de dados. Eu ia lá e falava: ah, de hora em hora executa aquele método. Push, plataforma de push notification, né? Então você tem aqui os lugares que você coloca as credenciais, né? Então, ó, credenciais de Windows Application, credenciais de Windows Phone, credenciais da Apple, credenciais do Google. Então, ele já provê essa integração. E Identity é o Identity do ASP.NET, então ele tem a mesma plataforma aqui. Então você consegue, por exemplo, criar autenticação baseada em Facebook, em Twitter, em Google, em Microsoft, basicamente configurando aqui no Identity os IDs desses lugares, né? Então tá aqui, ó, Microsoft Account Settings, Client ID, Facebook Settings, o Key Secret, Twitter, Google e Windows Azure Active Directory para quem usa esse tipo de solução. A parte de configuração, a parte de scale aqui também, que como é um produto estável, você agora tem as opções aqui, né? Você pode comprar aqui os planos, né? Então, Free, Basic, Standard. A Free pode ter problema de intermitência, de às vezes não funcionar, então não recomendo. Na Free você não consegue aumentar o número de cores aqui, para aumentar sua capacidade. Você precisa mudar ou para básico ou para standard. E o banco de dados que você pode trabalhar com o banco aqui, é o banco do próprio serviço, um Azure, um SQL Azure, ou ter um SQL de verdade. Bom, beleza, isso aqui é o Azure Mobile Services. Aí eu vou tentar mostrar aqui para vocês uma demo que mudou bastante o jeito de fazer, e vamos ver se eu consigo fazer de primeira aqui sem ter que roubar uma cola, né? Então vou criar um projeto aqui rapidinho. Eu vou pegar aqui dentro de Store Apps. Você tem aqui uma aplicação em branco, uma Hub App, que é a que eu vou usar, né? Então vou colocar aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui do negócio de trabalho. Vou colocar aqui, cadê? 2013, projetos. Demo, MVP, show, teste, 2014, vamos ver se não existe ainda. Não existe. Então, como que. Espera, né? Como que é a organização desse projeto aqui na Solution? Enquanto está carregando, já vou falando. Basicamente, ele traz. Só porque eu falei, ele carregou. Basicamente, ele traz três projetos na Solution, né? Como eu mostrei naquele site. Ele tem o que é compartilhado, que é o Share. Então aqui tem as coisas em comum. Ele tem aqui o Windows Phone e ele tem aqui o Windows 8. A gente vai brincar aqui com o Windows Phone, tá? Vou clicar com o direito, Settings Startup. Ah, vou pegar aqui, ó, Windows 8. Se eu rodar isso, ele vai rodar a aplicação aqui no Windows 8. Eu não sei se a tela compartilhada vai pegar. Vai, porque é o mesmo desktop, né? Vamos ver. Então tá aqui, ó, aplicação de demo do aplicação, o template aqui padrão do Windows 8. Se eu agora vier aqui, clicar com o direito, Set Startup Project. Peraí, deixa eu dar um stop, já foi. Cadê você? Set Startup Project. E rodar. Eu estou fazendo isso inclusive para que, porque eu já devia ter feito isso, deixar o emulador do Windows Phone já inicializado, né? Então vamos esperar um pouquinho. Se alguém tiver perguntas aí, vai mandando, porque ele demora alguns segundos para começar. Vamos esperar aí. Vamos lá, emulador. Boa, tem uma pergunta, hein? O Carlos Lopes tem uma pergunta que é. Peraí que o emulador entrou na frente. O que você está usando para desenvolver os seus clients Android? Aqui é nativo, tá? Tem um time de desenvolvimento Android e um outro time iOS. Aqui no Minha Vida, né? Eu tenho um projeto, eu trabalho em alguns outros projetos e tal, e eu tenho usado o Xamarin também para fazer esse tipo de projeto. Aí me perguntaram qual emulador de Android que eu uso. Eu uso o Genymotion. Porque o padrão é terrível. Aí tem a pergunta do Luiz Fernando, que é: o emulador está disponível em todas as versões do Visual Studio 2014, inclusive a Express? Eu acho que tudo que você me perguntar de Express eu vou ter a mesma resposta. Eu inclusive achava que tinham acabado com a versão Express, então eu estou por fora. Assim, se o Carlos puder ajudar aí, ele souber. Desculpa aí, Luiz Fernando. Bom, finalmente aqui abriu o emulador e olha lá, a mesma aplicação vai carregar aqui. Então vamos lá, carrega a aplicação, ó, capotou a aplicação. Brincadeira, hein? Vamos lá, de novo. Vamos ver se essa aplicação agora não capota, pelo amor de Deus. Aí, beleza. Então vejam, é a mesma aplicação, só que aqui com as características do Windows Phone, né? Lá era do Windows 8 e aqui as sections estão num design diferente. Então, só para entender muito rápido, até porque o objetivo aqui nem é esse, a gente tem em comum aqui, por exemplo, ó, Data Model, Sample Data Source, ó, ele carrega na unha aqui uns itens. Ah, não, eles mudaram para um JSON, olha só. Tem um JSON aqui, provavelmente com. Olha lá. Group 1, Item 1. Então, tipo, toda essa regra de. Aqui tá, obviamente está chapado aqui o JSON, na vida real ia estar hospedado no serviço, mas toda essa parte de manipulação de dados, de navegação, não, tudo isso está numa biblioteca em comum. O que vai estar dentro do projeto de Windows Phone e de Windows 8 são as coisas específicas da versão, né? Então, por exemplo, o XAML da tela principal, né? Os XAMLs vão ser completamente diferentes. Então, se eu quiser mexer no design de cada um, vai estar aqui, em cada um dos projetos, tá? Bom, mas a ideia aqui é mostrar como consumir o Azure Mobile Services para isso, tá? Deixa eu só matar essas duas perguntas aqui, para essa última pergunta aqui, ó. Se precisar criar uma DLL em C++ nesse projeto, será que ser shared também? Não sei, André. Não sei dizer. Eu acredito que sim, né? Ela ia estar referenciada aqui, normal. Eu imagino que sim, mas não tenho certeza, então não sei responder. Vamos lá. Aqui no Windows o Windows Phone, eu selecionei o Windows Phone. Existe um problema, uma dificuldade que é a loja do Windows Phone é uma, a loja do Windows 8 é outra. Já está sendo unificado e tal, mas de fato ainda é separado. Então eu vou fazer aqui no Windows 8 Phone 8.1 e talvez dê algum piripaque aqui. Então, olha só, eu vou pegar essa aplicação que a gente está mexendo e vou conectar ela aqui nesse mobile server, tá? Eu poderia fazer isso no Shared, mas eu vou fazer aqui no projeto porque tem um wizard mais fácil. Eu vou clicar com o direito aqui. Vou clicar com o direito aqui e aqui em Store. Não, eu vou direto aqui, ó, no wizard bem bacana que tem, ó. Cliquei com o direito no Windows Phone 8.1, Add. Push Notification. Ah, então, vou pegar isso, vou dar um Add Push Notification, ele vai falar aqui para mim. Aí eu vou ter que fazer duas associações. Isso aqui confunde um pouco. Uma coisa é onde o meu aplicativo vai estar na loja. Então, eu tenho uma conta na Microsoft Store. Beleza? Isso é onde a minha aplicação está, a minha app está hospedada na loja. Por que que eu preciso disso aqui se eu ainda nem tenho o app pronto, nem comecei? Porque o Push Notification vai passar por lá para ele fazer o envio para o client. Num segundo momento, a gente vai selecionar onde está o Azure Mobile Service. Tá? E aí, aqui no meu caso, eu tenho dois logins diferentes. Eu tenho um login como desenvolvedor de Windows Phone e um outro login para gerir a minha conta do Mobile Service. Tá? Então vamos lá, é confuso. Primeiro, ó, sign in the Windows Phone Store. Tá? E aí, eu achei que eu já ia estar logado aqui, peraí que eu tenho uma senha meio estranha aqui. Que eu vou usar uma conta da empresa aqui. Espero muito que ele não peça. Pediu. Então, peraí que eu vou aqui numa outra janela rapidinho. Eu vou entrar nesse e-mail. Só para pegar esse código. Eu tinha feito isso ontem, já achei que eu já tinha. Deixa só ele mandar um e-mail com o código. Preciso abrir esse e-mail. Só um segundo. Estou em outra janela aqui, tá? Só para vocês não acharem que eu caí. Eu estou aqui. Isso é um negócio um pouco chatinho, assim, tá? Mas é proteção, né? Imagina, você tem. Uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado e pensar muito na questão corporativa é um app na loja é um negócio da empresa, né? Então não adianta ficar colocando as coisas nos usuários dos desenvolvedores. Você tem que pensar em ter uma estrutura para isso. A parte de Windows Phone aqui está num usuário muito ruim. Eu não deveria. Beleza, estou só pegando o código aqui. Já chegou o e-mail aqui, só estou carregando. Nessa hora sempre demora. Beleza. Legal, então ele está checando a minha conta de desenvolvedor. Eu sou um desenvolvedor, tenho uma conta para poder desenvolver no Windows, para o Windows Phone. Vamos lá. Agora, neste momento, deixa eu só fechar aqui. Nesse momento tem uma outra coisa. Não, não tem uma outra coisa. Eu estou dizendo qual vai ser o meu nome desse aplicativo lá na loja. Estou falando de loja ainda, tá? Então vamos lá, de novo, MVP, Showcast, Demo 2014, né? Porque eu já tinha feito. Vamos ver se alguém já reservou esse nome. Beleza. Agora provavelmente ele está. Beleza. Tá aqui, ó. Eu tenho um aplicativo já reservado na gestão do app lá na loja, chamado Showcast Demo 2014. Agora eu vou selecionar o serviço. O serviço está em outra conta. Então agora eu vou fazer um login em outra conta. Se eu tivesse uma conta nesse, se eu tivesse uma conta neste e-mail de desenvolvedor e no Azure, tudo seria mais fácil, tá? É que eu tenho duas contas diferentes. E deve ser um cenário muito comum na maioria dos lugares. Então vamos lá. E aí, ó, eu criei agora há pouco já um serviço, né? Deixa só, é um MVP Showcase 2014. Então, MVP Showcase 2014, ó, tá aqui. Esse é um que eu criei de teste, que está num outro projeto, caso dê errado. Next. Maravilha, agora eu venho aqui e finish. Então é um next finish, só tem que tomar esse cuidado. Inclusive o serviço do Azure Mobile Service eu podia ter criado nesse wizard, tá? Eu prefiro criar lá porque eu queria mostrar para vocês passo a passo lá na loja, lá no Azure como criar. Então o que que ele está fazendo aqui para mim? Ele está fazendo uma implementação bem chatinha que existe para você fazer a parte de push notification. E ele já faz uma implementação de exemplo, tá? Que é o que a gente vai usar. Então deixa só ele terminar aqui de carregar. Eu poderia também, eu vou nesse caso, eu não implemento isso na como, porque tem essa questão do canal entre a loja do aplicativo de Windows Phone, da loja do aplicativo de Windows 8. Se você quisesse fazer a mesma coisa aqui, ó, você ia ver aqui para o direito no Windows 8, Add, Push Notification, tá? Esse cara, ele está indo direto para o Mobile Service, ele não está passando pelo Share, tá? Bom, o que que ele faz, ó? Ele criou aqui, ó, olha que legal isso, ó. Ele criou aqui em Services, Mobile Services, MVP Showcase 2014, que é lá no programa, se eu mexer nesses nomes aqui vai ferrar tudo, e ele criou aqui um push.register.cs. E quando eu vier aqui e clicar em API, ele já tem um cara aqui, ó, Notify all users. Que é em JavaScript o cara que executa a execução do push. Ó. Então tem aqui, ó, send notification, vem um request como parâmetro, e aí é um XML, né? E aí ele traz aqui, ó, sample toast, tá? Então a ligação entre. Deixa eu ver se ele traz aqui também. Não. A ligação entre este serviço aqui, Notify All Users, está sendo feita já automaticamente por essa classe, push.register.cs. Então ele tem aqui, ó, Upload Channel e resolve dali para frente. Só que se a gente olhar aqui. Deixa eu só abrir aqui de novo. Não, não é esse, é esse. Se a gente notar, esse cara está dentro de API. Maravilha. Aí, de volta aqui no projeto, vamos só olhar o que ele fez nesse push.register.cs. Ele criou um cara chamado Upload Channel. Esse Upload Channel, primeira coisa, né, só roubando aqui um pouquinho, ele adicionou aqui em cima. Using Windows Azure, Microsoft.WindowsAzure.MobileService. E aí ele criou aqui, ó, Windows.network.pushNotification, criou um Channel Manager para fazer toda essa integração. E aí tem aqui, ó, Create Push Notification Channel for Application Async. Então, ele vai criar o canal de comunicação entre o servidor e o client. E aí, olha só, a própria biblioteca do Azure Mobile Services já simplifica muito a coisa. Então, eu pego aqui, ó, MVP Showcast, que é o meu projeto do client, ponto, get push, register native async, e aí ele vai pegar a URI daquele canal. E aí, no final, o que que ele faz? Ó? Invoke API async. Qual API? Notify all users. Então, aqui nesse momento que ele chama esse JavaScript. Nesse momento, o meu serviço está exposto através de um JavaScript e é aí que ele vai fazer o request para mandar a notificação. Beleza? Teoricamente, se eu simplesmente rodar a aplicação, vou colocar um breakpoint aqui, abrir o emulador, executar e jogar aqui o emulador de novo. Teoricamente, ele chama o app, parou ali, deixa eu tentar fazer um esquema aqui que eu não sei se todo mundo vai enxergar, deixa eu jogar um pouco mais para cá, emulador aqui, ó. Então vamos lá, vou passar aqui, chamou aqui a aplicação, é assíncrono, né, então, e aí... Aí beleza, ó. Criou o canal, vai dar aqui o get push, e aí nesse momento que ele vai chamar esse notify all users. Espera aí que é assíncrono também, não é, normalmente não demora tanto, mas como tá, tem gente olhando, fica mais lento. Beleza, teoricamente nesse momento que eu chamar o async, que tem que ficar olhando aqui, ó lá, sample toast, tá? Então, beleza. Então, eu vou pegar aqui, vou deixar isso aberto de novo e vou substituir esse texto aqui, ó. Sample toast por MVP showcast. Salvar. Beleza, deixa eu dar um stop aqui. Eu salvei, beleza, eu vou voltar aqui a janela para o ladinho aqui, simulador, roda, vou deixar o breakpoint aqui só no, não, aqui, esperar um pouquinho, eu vou rodar agora, MVP Showcast, tá? Esse exemplo que ele traz pronto faz um push para todos os devices, tá? Se você tiver que fazer one-on-one, notify all users, né? Se eu quiser mandar uma mensagem para todos os usuários. Se eu fosse fazer isso do usuário A para o B, você brincando na implementação dos canais aí entre um usuário e outro. Tive uma ideia aqui que eu nunca testei, mas vamos ver se dá certo, ó. Eu vou tentar executar esse código sem vir pela aplicação, através do scheduler. Deixa eu ver se isso é possível. Test for on demand. Eu já fiz isso na versão bem antiga. O que eu vou tentar fazer? Chamar essa API pelo scheduler. Só esperar ele criar aí. Tá. Tem que pôr o script inteiro aqui. É, bom, não vou. Vou tentar aqui rapidinho. Eu acho que a estrutura é diferente. Vamos ver. Scheduler. Test. Script. E aqui que está o problema. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque não vai ter os canais, nada. Bom, deixa quieto. Sai, volta. Label, delete. Pulem esses últimos 2 minutos. Eu quis fazer um negócio aqui, nada a ver. Bom, o que mais que a gente pode fazer, né? O que mais que tem de o que mais vai simplificar na nossa vida? Utilizar o mobile service, né? Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e vou criar uma tabela nova e vou chamar ela de view status. Para não correr o risco, vou chamar ela de view status. Aqui dentro ele vai criar essa, tá criando essa tabela. Vejam que isso poderia estar lá no SQL, que está sendo criado, na verdade, mas aí ele dá uma visão mais ele joga alguns scripts diferentes, por exemplo, ele já cria umas colunas automaticamente. E nesse caso aqui, eu preciso adicionar uma coluna, ó, columns. Vou adicionar uma coluna do tipo screen e vou chamar de status text, que é um texto qualquer que eu vou colocar dentro disso. Beleza, está aqui agora essa tabela. Bom, eu vou inserir uns registros nessa tabela. Eu não consigo fazer isso por aqui. Para adicionar os registros, eu vou ter que vir aqui no database, teste MVP showcast, aqui em manage, e aí vai abrir aquela linda interface em Silverlight. Silverlight, hein, pessoal? Vamos lá. Fazer o login aqui no meu servidor. É o mesmo database aqui que eu tinha de uma outra demo. É o mesmo servidor, quer dizer, um novo database. Vamos, filho, vamos. Essa hora sempre dá errado. A performance, né? Nunca vai ser rápido nesse momento. Beleza. Vou criar aqui, cadê? New Query. Deixa eu só lembrar agora aqui o nome disso. MVP Showcase 2014, data. MVP Showcase 2014. Ah, preciso lembrar agora, mas é um banco. Select asterisco from. Deixa eu ver se ele já vai trazer. Vou colocar assim. Vou ter que colocar aqui mesmo. Eu acho que eu tenho que colocar teste MVP showcast. Pelo amor de Deus, né? MVP Showcase 2014 ponto view status. Beleza. Ó, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou dar um insert. Vou colocar aqui. Os valores ali naquelas colunas são tudo default, então vou colocar valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5. O nome da coluna é status text. Beleza? Tudo isso só para isso. E agora, se eu entrar aqui nessa tabela, vai ter que ter uns registros aí, né? Beleza. Bom, por que que eu fiz isso, né? Porque como eu vou ler esses dados, se tivesse vazio, a gente não ia saber se funcionou, né? Ou ia ter que supor que funcionou. Bom, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é fazer... como que eu chamo esses dados? Como que eu acesso agora esses dados? E aí, o que que o Azure Mobile Services faz, né? Ele abstrai para a gente a implementação disso, a questão de expor isso através de um serviço, chamando, fazendo um select, etc. E aí a gente vai dar uma olhada como que a gente vai fazer isso. Eu vou fazer aqui direto no projeto de Windows Phone mesmo, para a gente ir mais rápido. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar, primeiro, eu vou dar aqui um using microsoft.azure.mobileservices, beleza? E aí, eu vou criar aqui um private mobile Service Collection. Então eu vou pegar aqui uma coleção de View Status. Mas quem é View Status? Eu vou criar já. View Status. E vou chamar isso de View Status List. Beleza? Daqui a pouco eu crio o status. Eu também vou criar aqui aí eu tenho que fazer um mapeamento, ó. A Mobile Services Table View Status, né? Então, eu tenho uma tabela lá que chama View Status e eu estou mapeando ela aqui. Vou chamar de Table View Status. E aí agora aqui que eu vou chamar o Mobile Services para me ajudar, ó. Ponto demo MVP Showcase Client ponto get table call table View status. Opa, errei aqui. View status. Oh, meu Deus. Maravilha, né? Muito legal, muito bacana. Ah, deixa eu roubar aqui o código só da criação da classe aqui, só para ir mais rápido. Aqui é View status. Peraí, estamos olhando errado. Ó, eu vou fazer uma várzea total aqui. Eu vou criar a classe aqui dentro mesmo para ir mais rápido, porque eu estou estourando o tempo. Então agora eu tenho o meu amigo no status aqui. Escrevi errado. Beleza. Peraí que eu tenho que dar um iuzinho aqui do nosso amigo. Beleza? Nunca façam isso em casa. Então beleza, agora eu tenho aqui minha estrutura de dados, ó, que tem lá. Por que que só tem o ID status text? Porque são as únicas colunas da tabela que eu vou usar, né? Então, o único mapeamento aí que eu vou ter é esse. Beleza. Aí, aqui em. Deixa eu achar aqui tem um método que é o navigation. Acho que é helper. Nossa, ele é chamado um milhão de vezes. Acho que é load state. Esse cara aqui, ó. Vou pegar o projeto de Windows Phone. Aqui é aqui. Esse cara, ele vai ser executado aqui no load state, né? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou consumir a minha lista lá no Mobile Services. Então eu vou pegar aqui, ó, View Status List. Cadê você? View escrevi errado Status List, mas fica assim aqui. Bom, toda essa parte de serviço é assíncrona, tá? Não tem como. Aí eu vou pegar aqui, ó, TableViewStatus.toCollectionAsync. Então, nesse momento, ele vai alimentar para minha lista com aqueles valores. E aí eu vou dar um view, isso aqui eu vou criar ainda, viewStatusCollection.source. Espero que seja maiúsculo aí, eu acho que é. ViewStatusList. O que que é isso, né? Aqui eu vou criar lá na interface uma telinha com uma lista chamada View Status Collection. Beleza. Aonde isso? Lá na Hub Page, que é o que está faltando, hubpage.xaml. Então aqui no XAML eu vou substituir um negócio aqui, mas obviamente que o XAML em específico não dá, né, cara? Tipo, não tem como criar um negócio desse, né? Tem que copiar em algum lugar. Então vou pegar aqui. Eu tenho uma cola aqui. E só para facilitar minha vida, eu vou pegar e vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V gigante aqui, daqui para baixo. Então, ó, na hora que eu carregar isso aqui, já vai estar diferente aqui o designer. Já funcionou. O que que eu fiz, ó? Eu criei um bacana aqui. Aqui, ó, um collection view source, né? Source que está associado a um grid aqui para carregar. Então, vejam. Que eu fiz aqui então? Só para dar uma retrospectiva. A gente mudou um pouquinho a interface, onde agora a gente está indo buscar num outro lugar as informações. Vamos colocar um breakpoint aqui, chamar o emulador e começar enquanto ele compila, a gente inicia uma reza aqui, tá? Uma reza coletiva para ver se isso vai funcionar. Beleza, caiu aqui no load state. Aqui no view status list, vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. E assíncrono, a interface já está entregue para o usuário, ele está indo buscar as informações. Ele acabou passando aqui no Notify User, porque está para todo mundo. Vamos lá. DF5. DF5 é errado, né? Deixa eu colocar o breakpoint aqui. Então, tá vendo? Na interface já está certo. Valor 1, 2, 3, 4, 5. Né? Vamos rodar de novo só para o debug funcionar. Então, aqui ó, a minha View Status List, ela vai estar preenchida com os valores, valor 2, valor 3. E aí você fala, pô, mas você não precisou criar nenhuma API, nem nada, exatamente. Está tudo abstraído aqui, né? Então, a tabela que View Status está sendo consumida pela aplicação utilizando a biblioteca do Mobile Services, tá? Então, basicamente, é isso, tá? A ideia era mostrar como usar esses principais objetos dentro de uma aplicação Universal App. Só para lembrar aqui rapidinho, enquanto eu estou falando, eu vou ver se eu crio o push aqui no Windows 8. Tem o mesmo problema do. Vamos ver se vai ser mais rápido agora. Aí. Fechou o teste demo 2014. Vou usar a mesma. Não sei se isso vai dar certo. Aproveitar que tem uns minutinhos aqui. Deixa eu ver de novo o nome do serviço. É o MVP Showcast 2014. Beleza? Tá fazendo um monte de coisa aí. Aí a gente vem aqui pro app, a mesma coisa, ó. Ele criou aqui, deixa eu dar um set startup project. Criou exatamente a mesma coisa, o register.cs, que vai lá. Agora, eu acho que. Basta eu executar aqui. Espero que vocês estejam vendo. E deu pau. Ah, não, pus breakpoint, tá certo. Só que assim, pôr um breakpoint não foi uma boa. Eu não pus breakpoint, deu erro mesmo. Olha lá, MVP Showcast. Então ele executou usando a mesma loja, né? Então, na verdade, aquela hora que eu falei que não funcionaria, falei besteira. É que hoje a grande maioria dos projetos de Windows Phone e Windows 8 estão completamente diferentes, né? Porque estão separados, porque não existia o conceito de Universal Apps que centraliza tudo isso numa coisa só, tá? Então, pô, uma empresa só que é dona dos dois negócios tem que ter uma plataforma só. Beleza. Bom, basicamente essa era a ideia. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, ó, já tem algumas perguntas. Você recomenda criar um e-mail compartilhado entre devs para usar essas contas? O que que a gente fez aqui nos nossos projetos em produção? Para a gente, o e-mail que é dono da conta é como se fosse o usuário do servidor de produção. Então, é um e-mail que ninguém usa, não é um e-mail de alguém. É uma conta corporativa, né? Então, um e-mail corporativo que só algumas pessoas têm acesso, para que consiga fazer a distribuição da aplicação nas lojas, né? Então, não é um e-mail de uma pessoa, né? Aqui a gente criou o mobile arroba minha vida, que é o cara que tem o mobile arroba minha vida, que é autentica na Apple, mobile arroba minha vida na Google Play, e aí também nas lojas do Windows Phone e Windows 8. A gente ainda não tem Universal Apps, né? O nosso app, os nossos apps, tanto de Windows Phone como de Windows 8, são ainda. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. O app de Windows 8 ainda é um app. Ele é um app de Windows 8 e o outro é um app de Windows Phone. É separado, tá vendo? Então, como isso é mais recente, a gente não migrou nossas aplicações, tá? Que mais? O Minha Vida usa Xamarin ou nativo? Então, André, a gente usa aqui na Minha Vida, a gente não usa Xamarin, tá? Porque o nosso produto, o Dia de Saúde Mobile, tem 4 anos já, né? Então, para iOS tem 4 anos, para Android tem 3 anos, para Windows Phone tem mais de 1 ano. Então, Xamarin nem existia como Xamarin naquela época. Então, a gente tem. Eu tenho projetos pessoais aí usando Xamarin. Então, aqui na minha vida em específico a gente não usa. Hoje, qual a sua principal fonte de conhecimento para a Universal App? Serviços móveis, etc. Putz, eu não entendi, mas. Então, a gente aqui tem um time que trabalha com. A gente tem um time que trabalha com o Windows Phone e o Windows 8. Os caras, eles desenvolveram as versões separadas. Então, agora a gente vai conseguir de uma forma muito mais simples. Se a gente fosse desenvolver um novo projeto agora, seria muito mais fácil para esse time que tem um conhecimento ali das duas plataformas. Trabalhar. Então, basicamente, otimiza bastante o trabalho, mas não muda a vida. Assim, o cara que já desenvolveu para o Windows Phone não perdeu o conhecimento dele. O cara que já desenvolveu para o Windows 8 também não perdeu o conhecimento. Tá? Muito pelo contrário, só ajudou, só resolveu a vida desse cara que cansou de ficar duplicando código. Obviamente que aqui o nosso projeto já era parecido com esse. É que, putz, eu podia ter aberto até para ter mostrado, mas a gente tem uma solution com três projetos. A Windows 8, Windows Phone e uma regra de negócio compartilhada, tá? É que com o Universal App fica tudo muito mais fácil. Deixa eu ver se tem mais perguntas. O André falou que foi ótimo. Pô, André, bem obrigado, hein, cara. Valeu aí. Acho que não tem mais pergunta. Ah, tem sim. Ah, agora entendi. O Carlos aqui perguntou. Eu não tinha entendido aquela hora, né? Onde você busca a maioria das referências sobre o assunto de serviços móveis no Windows App? Não achei muito material. Realmente não tem tanto material. Cara, eu sou um cara que uso muito o Pluralsight, eu uso muito os sites da própria Microsoft. No site do TechEd tem muito, no Channel 9 do TechEd tem muito conteúdo de Universal App, tem bastante, eu já vi bastante coisa lá. Na verdade, eu acho que tudo que eu estudei de Universal App foi lá, tá? Praticamente tudo. O André, qual ORM recomenda para essas aplicações? SQLite é o melhor banco de dados para mobile? Ah, a gente usa SQLite aqui, sem dúvida. O ORM que a gente usa, então, como a gente usa, tem um desenvolvimento para Android, outro para iOS, cada um usa um, eu nem sei o nome. Aqui, coisas Microsoft, a gente usa a Rich Framework, né? Então, por exemplo, se você fosse desenvolver a API com as regras de negócio e hospedar a API no Mobile Service, ou até mesmo no Azure API, a gente usaria provavelmente a Rich Framework. E tem projetos legados aqui também com Link to SQL. Luiz Fernando, Alexandre, gostei muito da didática, pô, obrigado. Existem alguns canais de ensino. O único curso que acredito muito. Ah, eu tenho uma empresa de treinamento, então, já vou fazer um jabá aqui. Tem uma empresa que chama treinando.net. Se alguém quiser conhecer, acessa lá. Tá? A gente tem alguns treinamentos, vai ter um de Git agora e vai ter um de otimização de aplicações web. Mas obrigado, Luiz Fernando.